Capítulo 3. O que toda a igreja deve almejar: ser saudável. Se você é um pai cristão, o que deseja para seus filhos? Se você é um verdadeiro filho cristão, o que deseja para sua família? Talvez você deseje que diversas qualidades marquem constantemente a sua família: amor, alegria, santidade, unidade e reverência diante do Senhor. Você pode imaginar uma série de itens. Tentemos, porém, resumir todas essas qualidades em uma única palavra: saudável. Você deseja ter uma família saudável, uma família cujos membros trabalhem, amem e vivam juntos conforme Deus planejou que a família o fizesse. Isso também é verdadeiro no que diz respeito às nossas igrejas. Proponho que os cristãos, pastores e membros de igreja deviam desejar igrejas saudáveis. Talvez haja uma palavra melhor do que saudável para descrever o que a igreja deve ser. Afinal de contas, estamos falando sobre as pessoas compradas pelo sangue do Eterno Filho, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Saudável é a melhor palavra que eu posso sugerir? Apesar disso, gosto da palavra saudável, porque ela comunica a ideia de um corpo que é vivo e cresce como deveria fazer. Esse corpo tem os seus problemas. Ainda não foi aperfeiçoado, mas está avançando. Está fazendo o que deveria porque a palavra de Deus está guiando-o. Com frequência, digo à minha congregação que, na luta contra o pecado em nossa vida, a diferença entre os não cristãos e os cristãos não é o fato de que aqueles pecam enquanto estes não pecam. A diferença é o lado em que cada um fica na luta. Os cristãos ficam ao lado de Deus contra o pecado, e os não cristãos ficam ao lado do pecado contra Deus. Em outras palavras, o cristão pecará, mas se voltará para Deus e sua palavra, dizendo: ajuda-me a lutar contra o pecado. O não cristão, embora reconheça o seu pecado, reage assim: eu quero o meu pecado mais do que a Deus. Uma igreja saudável não é uma igreja perfeita e impecável. Ela não resolveu todos os problemas. Pelo contrário, é uma igreja que se esforça continuamente para ficar ao lado de Deus na luta contra os desejos ímpios e os enganos do mundo, de nossa carne e do diabo. É uma igreja que procura se conformar sempre à palavra de Deus. Quero oferecer-lhe uma definição mais exata. Em seguida, consideraremos algumas passagens bíblicas que endossam essa definição. Uma igreja saudável é uma congregação que reflete crescentemente o caráter de Deus conforme ele é revelado em sua palavra. Então, se um pastor me pergunta que tipo de igreja eu o estimularia a desejar, eis minha resposta: uma igreja saudável, uma igreja que reflete crescentemente o caráter de Deus conforme ele é revelado em sua palavra. E você, cristão, a que tipo de igreja eu poderia incentivá-lo a unir-se, a servir e a trabalhar em favor? Uma igreja saudável, uma igreja que reflete crescentemente o caráter de Deus conforme ele é revelado em sua palavra. Se você ouviu com atenção, percebeu que eu disse poderia. Disse isso por duas razões. Primeira, não quero sugerir que esta é a única maneira de descrevermos o que as igrejas devem ser. Ocasiões e propósitos diferentes podem exigir descrições diferentes. Um autor pode querer combater o legalismo e a licenciosidade nas igrejas, começando a sua descrição nestes termos: a coisa mais importante que uma igreja deve ser é centralizada na cruz. Eu concordaria com essa descrição. Outro autor poderia querer lidar com a falta de fundamentação bíblica em nossas igrejas. Neste caso, ele poderia exortar-nos a desenvolver igrejas centradas na Bíblia. Novamente eu diria amém. A segunda razão é que não presumo que alguém não poderia expressar melhor o que estou tentando explicar. Ou seja, de modo simples, o melhor que posso dizer para explicar o que creio é também o alvo bíblico central que devemos aspirar para as nossas igrejas, refletir o caráter de Deus conforme ele é revelado em sua palavra. Que cristão não deseja isso? Refletir o caráter de Deus conforme ele é revelado em sua palavra implica naturalmente a começarmos pela palavra de Deus. Por que devemos recorrer à Bíblia e não a quaisquer outras obras para determinar o que as nossas igrejas devem ser e fazer? Escrevendo a Timóteo, o pastor da igreja em Éfeso, Paulo disse, em sua segunda epístola, que a Bíblia o tornaria habilitado para toda boa obra. Em outras palavras, não havia qualquer boa obra para a qual a Escritura não prepararia Timóteo, ou até mesmo a nós. Se houvesse algo que nossas igrejas acham que deveriam ser ou fazer, e isso não estivesse nas Escrituras, o apóstolo Paulo estaria errado, porque nesse caso não poderia ter dito que as Escrituras nos preparam para toda boa obra. Estou dizendo que não devemos usar os bons cérebros que Deus nos deu? Não. Estou dizendo apenas que vamos começar pelas Escrituras e observar o que encontramos. Consideraremos de modo breve 6 momentos na linha histórica da Bíblia que nos ajudarão a perceber que desejamos igrejas que reflitam incessantemente o caráter de Deus conforme lhe é revelado em sua palavra. Você sabe que a Bíblia conta realmente uma história. Essa história tem inúmeros enredos secundários, mas todos fazem parte de uma única e grande história. Nosso alvo é perceber se podemos discernir o que Deus pretende para a igreja nessa linha histórica. Ponto número 1. Criação. Em Gênesis, Deus criou plantas e animais, segundo as suas espécies. Cada macieira é formada segundo cada outra macieira, e cada zebra é formada de acordo com cada outra zebra. Quanto à raça humana, as Escrituras dizem: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. O homem não é formado segundo cada outro homem. Ele é formado segundo a imagem de Deus. Ele é o único que reflete a Deus ou se parece com ele. Visto que fomos os únicos criados à imagem de Deus, os humanos devem ser os únicos que refletem a imagem e a glória de Deus para o restante da criação. À semelhança de um filho que age como seu pai e segue os passos profissionais dele, o homem foi idealizado para ser um reflexo do caráter e do governo de Deus sobre a criação. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1:26. Ponto número 2. A queda. No entanto, o homem decidiu não refletir o governo de Deus. Ele se revoltou contra Deus e começou a trabalhar para manifestar seu próprio governo. Por isso, o Senhor deu ao homem aquilo que ele desejava e o baniu de sua presença. A culpa moral do homem implicou que ele não podia mais, por si mesmo, aproximar-se de Deus. Os homens ainda preservam a imagem de Deus, mesmo depois da queda? Sim, Gênesis reafirma que o homem ainda é feito à imagem de Deus. Gênesis 5, versículo 1 e no capítulo 9, versículo 6. Contudo, tanto a imagem como o reflexo dessa imagem estão distorcidas. O espelho é curvo, você poderia dizer, e uma falsa imagem é refletida, como uma imagem grotesca, distorcida. Mesmo em nosso pecado, refletimos algo a respeito de Deus, coisas verdadeiras e falsas misturadas. Na linguagem dos teólogos, o homem se tornou culpado e corrupto. Ponto número 3. Israel. Em sua misericórdia, Deus estabeleceu um plano para salvar e usar um grupo de pessoas a fim de cumprirem seus propósitos originais para a criação, a manifestação de sua glória. Ele prometeu a um homem chamado Abraão que o abençoaria, bem como seus descendentes. Eles, por sua vez, seriam uma bênção para todas as nações. Gênesis 12, 1 a 3. Deus o chamou de nação santa e reino de sacerdotes, conforme Êxodo 19, 5 a 7, significando que eles haviam sido separados especialmente para mediar ou refletir o caráter e a glória de Deus às nações, por obedecerem à lei que lhes fora dada, como Adão deveria ter feito. Mostrem ao mundo como eu sou, Deus estava dizendo a Israel. Santos sereis, porque eu sou santo. Levítico 11, 44. Ele até chamou esta nação de seu filho, pois se espera que os filhos sigam os passos de seus pais. Êxodo 4, 22 a 23. E prometeu habitar com esse filho na terra que lhes estava dando, um cenário em que a nação poderia manifestar a glória de Deus. 1 Reis 8, 41 a 43. No entanto, Deus advertiu esse filho de que, se ele falhasse em obedecer e demonstrar o seu caráter santo, ele o lançaria fora da terra. Encurtando a história, o filho não obedeceu e Deus o expulsou de sua presença e da terra. Ponto número 4. Cristo. Uma das principais lições que o antigo Israel nos ensina é que seres humanos caídos, entregues a si mesmos, não podem refletir a imagem de Deus, embora tivessem as vantagens da lei, da terra e da presença de Deus. Como deveríamos todos nós ser humilhados pela história de Israel? Somente Deus pode refletir a sua própria imagem, e somente Ele pode nos salvar do pecado e da morte. Por isso, Ele enviou seu Filho para nascer em semelhança de homens, conforme Filipenses 2:7. Esse Filho amado, em quem o Pai teve prazer, submeteu-se completamente ao governo ou ao reino de Deus. Ele fez o que Adão não fez, resistiu à tentação de Satanás. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4, disse Jesus ao tentador quando jejuava no deserto. Jesus fez também o que Israel não fez. Ele viveu totalmente de acordo com a vontade e a lei do Pai. Em João 8:28 lemos: "Nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou." Esse filho que vivenciou plenamente a imagem de seu Pai poderia dizer ao discípulo Filipe: "Quem me vê a mim, vê o Pai." João 14:9. Tal pai, tal filho. Olhando para trás, os autores das cartas do Novo Testamento se referiram a ele como a imagem do Deus invisível, Colossenses 1:15, e o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, conforme Hebreus 1:3. Na qualidade de último Adão e o novo Israel, Jesus Cristo redimiu a imagem de Deus no homem. E Cristo não somente refletiu a gloriosa santidade de Deus por meio da obediência à lei, mas também demonstrou a gloriosa misericórdia e amor de Deus ao morrer na cruz em favor dos pecadores, sofrendo a penalidade da culpa que eles mereciam. João 17, de 1 a 3. Este sacrifício substitutivo de Cristo era algo para o qual o Antigo Testamento apontou durante toda a história. Pense nos animais que foram mortos para cobrir a nudez de Adão e Eva, depois de haverem pecado. Pense na maneira como Deus providenciou um carneiro nos arbustos para Abraão e Isaque, salvando assim Isaque. Pense em José, o filho que foi sacrificado e mandado embora por seus irmãos, de modo que um dia se tornasse mediador para a nação. Pense nas pessoas de Israel, passando o sangue de um cordeiro nas portas de suas casas, a fim de pouparem os filhos da morte. Pense nas famílias israelitas, que traziam suas ofertas ao átrio do templo, colocavam as mãos sobre a cabeça do animal e cortavam a sua garganta. O sangue derramado do animal é meu. Pense no sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos uma vez por ano para oferecer um sacrifício de expiação por todo o povo. Pense na promessa do profeta Isaías. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Tudo isso e muito mais apontava para Jesus, que foi à cruz como o Cordeiro Sacrificial de Deus. Conforme Jesus disse aos seus discípulos no cenáculo, ele foi à cruz para estabelecer uma nova aliança no seu sangue, em favor de todos os que se arrependeriam e creriam, conforme Mateus 26:28 e outros textos. Ponto número 5. A Igreja. Nós que estávamos mortos em nossos pecados, fomos vivificados quando fomos batizados na morte e na ressurreição de Cristo. Por isso Paulo disse: todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Gálatas 3, 26 e 27. E também: porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Gálatas 4, 6 e 7. O que esses muitos filhos de Deus devem fazer? Manifestar o caráter, a semelhança, a imagem e a glória do Filho e do Pai que está no céu. Jesus nos diz que sejamos pacificadores, visto que o Pai fez a paz entre Ele mesmo e nós por meio do sacrifício de seu Filho, conforme Mateus 5:9. Jesus nos diz que amemos os nossos inimigos, porque nosso Pai Celeste nos amou, embora fôssemos seus inimigos, Mateus 5:44. Jesus nos diz que amemos uns aos outros, visto que Ele deu sua própria vida por amar-nos, e por amarmos uns aos outros, mostramos ao mundo como Ele é. João 13, 34 e 35. Jesus orou pedindo que sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. João 17, 20 a 23. Jesus nos diz que sejamos perfeitos, como é o nosso Pai Celestial. Mateus 5, 48. Jesus nos diz que sejamos pescadores de homens e façamos discípulos de todas as nações, Mateus 4:19. Ele também nos envia, assim como o Pai o enviou, João 20:21. Tal Pai, tal Filho e tais filhos. Purificado de seu pecado mediante a obra de Cristo, tornado uma nova criação e possuidor de um coração nascido de novo pela obra do Espírito, o povo de Deus começou a recuperar a perfeita imagem de Deus. Cristo é as nossas primícias. Ele retirou o véu e abriu o caminho para que a igreja contemple novamente a imagem do Pai. 2 Coríntios 3, 14 e 16. Contemplamos a imagem dele pela fé e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. 2 Coríntios 3, 18. Você quer ver o propósito de Deus para a igreja, resumido em apenas dois versículos? Paulo declarou: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 3, 10 e 11. Como a igreja torna conhecida a multiforme sabedoria de Deus? Somente um Deus onisciente poderia idealizar uma maneira de reconciliar seu amor com a sua justiça e, ao mesmo tempo, salvar um povo pecaminoso que estava alienado dele e uns dos outros. E somente um Deus onisciente poderia criar uma maneira de tornar nosso coração de pedra em coração de carne para amá-lo e louvá-lo. Que os poderes cósmicos em todo o universo vejam e se admirem. Ponto número 6. Glória. Refletiremos mais perfeitamente a imagem de Deus quando o contemplarmos com perfeição na glória, conforme o texto que se lê em 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Santos como Ele é santo, amando como Ele ama, unidos com Ele. Esse versículo não é uma promessa de que todos seremos deuses. É uma promessa de que nossa alma resplandecerá sobremaneira com o caráter e a glória dele, como espelhos perfeitos, cujas faces estão voltadas para o sol. Você acompanhou a história? Eis uma recapitulação. Deus criou o mundo e a humanidade para manifestarem a glória de seu ser. Adão e Eva, que deveriam refletir a imagem do caráter de Deus, não fizeram. Nem o povo de Israel. Por isso, Deus enviou seu filho para manifestar seu caráter santo e amável e remover a sua ira contra os pecados do mundo. Em Cristo, Deus veio ao mundo para revelar-se a si mesmo. Em Cristo, Deus veio ao mundo para salvar-nos. Agora, a igreja que recebeu a vida de Cristo e o poder do Espírito Santo é chamada a manifestar o caráter e a glória de Deus a todo o universo, testemunhando em atos e palavras a grande sabedoria de Deus e a sua obra de salvação. O que você está procurando em uma igreja? Boa música? Um lugar onde todas as coisas acontecem? Uma ordem tradicional de culto? Que tal um grupo de rebeldes perdoados, que Deus pretende usar para manifestar a sua glória, diante de todas as hostes celestiais, porque eles falam a verdade a respeito dele e se parecem cada vez mais com ele, sendo santos, amáveis e unidos.